Agora, meio-dia, 13 minutos. Hoje, dia 28 de julho, é lembrado o Dia do Agricultor. Essa data faz referência à criação do Ministério da Agricultura lá nos anos 60. Esse assunto tem dominado a pauta da Cruz de Malta FM nas últimas horas. Ouvimos mais cedo representantes do setor falando conosco. A gente volta ao tema agora, conversando com o deputado estadual Moacir Sopelsa, do MDB. Ele é vice-presidente da Comissão de Agricultura e Política Rural da Assembleia Legislativa e também já ocupou o cargo de secretário de Estado da Agricultura, ou seja, conhece bem o tema agricultura. Deputado, grato pela gentileza da entrevista aqui com a Cruz de Malta FM de Lauro Miller. Boa tarde.
Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos os ouvintes da Cruz de Malta. É um prazer poder falar com vocês, viu? E falar sobre agricultura, então, nos orgulha muito, viu?
Deputado, o agricultor, de fato, tem motivos para comemorar essa data, né? Tem sido um ano meio atípico, né? Tem pandemia, tem estiagem, recentemente boa parte do estado foi atingido pelo ciclone bomba, né? No final do mês passado. Há motivos para comemorar a data, deputado?
Bem, Eduardo, primeiro eu te diria que o agricultor, ele tem, assim, uma persistência muito forte. É, nós temos que reconhecer essa persistência. Eu tenho, desde a minha infância, meu vínculo todo com a agricultura. É, meu pai foi aqui um dos fundadores da Associação Rural dos Produtores, hoje a cooperativa Copédia, né? É, mas lá nos anos 60 e alguma coisa. É, e o nosso agricultor tem sido aqui em Santa Catarina um exemplo. Nós temos aí uma diversificação no agronegócio muito forte. E quem que está na ponta disso? Aqui está o nosso agricultor. É, se dá para a gente comemorar, eu diria que não foi um ano tão bom, porque além do ciclone, nós tivemos aí o estiagem, nós tivemos em alguns outros lugares falta de muita chuva, então enchente, falta de chuva, mais o ciclone, preços, né? Preços dos nossos produtos que muitas vezes não conseguem cobrir o custo de produção. Então, quando eu digo que o nosso agricultor é persistente, é por isso. Mas assim mesmo, Santa Catarina, você vê, é o maior produtor de suínos, o segundo maior produtor de aves, o quarto produtor de leite. Nós temos aí a maior produtividade de arroz do Brasil, está em Santa Catarina, na produção de banana, né? Na produção de maçã, na produção de cebola. Então, é um estado que tem uma agricultura muito diversificada. E por trás disso está o nosso agricultor. Claro que tem a tecnologia, que teve investimentos técnicos, mas quem faz a parte principal é o nosso agricultor. Então, hoje, eu te diria que as coisas estão mais estabilizadas, nós precisamos ainda crescer muito na estrutura política de garantia para o nosso produtor. Eu sempre digo que o nosso produtor não precisa de favor, nós precisamos de segurança de produção, né? Como seguro agrícola, que ainda nós não temos uma coisa definida, armazenagem para os nossos produtos, ainda nós estamos longe. Infraestrutura para chegar na propriedade dos nossos agricultores ainda é difícil, né? Os acessos ainda não são aqueles que o agricultor precisaria ter, embora o esforço dos prefeitos. Mas assim mesmo, esse estado tem um terço da nossa economia calcada na agricultura. Então, eu acho que nós estamos caminhando, nós estamos se organizando cada vez mais. O produtor está se estruturando, está cada vez se tecnificando mais, né? E isso vai fazendo com que também ele vai tendo segurança na sua produção, como eu disse, a produção de fumo que tem aí no sul do estado bastante também.
E, deputado, nesse cenário da agricultura atual aqui em Santa Catarina, na opinião do senhor, qual que tem sido a participação do parlamento catarinense, o senhor que integra, inclusive, a Comissão de Agricultura e Política Rural?
Você sabe que a Assembleia Legislativa, ela tem tido, assim, um papel na formação das leis, né? O Executivo tem a parte mais forte de execução. Mas na questão das leis, por exemplo, a Assembleia Legislativa liberou, né? A questão da nossa lei de meio ambiente, né? Quando a Assembleia Legislativa propôs o Código florestal catarinense, junto com as instituições, junto com os agricultores, se conseguiu fazer o primeiro código estadual do país. Isso começou a nos ajudar. Muitas coisas de leis que são difíceis do agricultor cumprir, a Assembleia Legislativa viabilizar e fazer com que o produtor possa realmente ter o acesso. Mas ainda não é o suficiente, aquilo que eu te disse, ainda não é o suficiente para nós termos realmente uma política organizada para o nosso agricultor, para a produção agrícola. E também a Assembleia Legislativa propõe, né, para os governos, não só para o governo atual, mas os governos que passaram também, propostas, né, de você ter incentivos que possam, impostos que possam ser diminuídos, embora ainda nós não chegamos naquilo que eu te disse, ainda nós não chegamos em efetivar, né, uma política mais segura para o nosso produtor. Mas o parlamento independente dos 40 deputados que estão lá, independente do seu partido político ou da representação mais urbana, mais rural, né, todos têm o reconhecimento da importância que tem a agricultura para o estado de Santa Catarina.
E, deputado, dá para destacar algum assunto especificamente que está sendo discutido pela comissão, pelos deputados, algum projeto voltado à área da agricultura que a gente pode ter algum desfecho importante aí nos próximos meses?
Olha, nós estamos discutindo agora, por exemplo, a questão do leite, né? Hoje o leite está sendo uma atividade com boa perspectiva para o produtor, né? E na Assembleia nós tivemos diversas audiências públicas. Eu também sou presidente da Frente Parlamentar da Produção e da Industrialização do Leite. Nós estamos tentando trabalhar junto com as instituições, a FETAESC, a FAESC, a FECOAGRO, o SESC, né? Junto com as indústrias, com o Sindileite, tentando construir uma proposta para dar uma segurança melhor à produção de leite, tentando unificar os impostos que são cobrados no Rio Grande do Sul, no Paraná, que pelo menos não sejam maiores em Santa Catarina, tentando dar uma qualidade melhor à questão da tuberculose, da brucelose, a indenização dos animais, melhorando esses recursos, tentando aumentar esses recursos. Agora mesmo, depois do ciclone, né, nós liberamos na Assembleia Legislativa, o presidente Júlio Garcia, apoiado pelos 40 deputados, nós liberamos 30 milhões para o governo do estado, dos quais 5 milhões foram carimbados para a Secretaria da Agricultura para ajudar um pouco a minimizar aqueles prejuízos que o ciclone trouxe. E também estamos trabalhando para que sejam liberados nos próximos meses mais 5 milhões para colocar no fundo de desenvolvimento da Secretaria da Agricultura para poder auxiliar essas pessoas que tiveram esse prejuízo. Estamos trabalhando na legislativa para normatizar melhor essa questão do atendimento do IMA, né, antiga Fátima, os licenciamentos, que eles sejam mais urgentes, né, que não se fique tanto tempo demorando para dar uma licença. Estamos trabalhando também com aquelas licenças de pequeno impacto ambiental, como é o caso da avicultura, que seja feita a licença por amostragem, né? Para que o produtor não fique esperando, que não tenha aquele custo de contratar uma empresa para fazer o laudo, né? Para depois a Fátima dar a licença. Então, são muitas as ações que se está trabalhando para poder dar uma segurança maior para o nosso produtor, para facilitar o trabalho da agricultura. Eu sempre digo que o governo não precisa ajudar, basta que ele não atrapalhe, né? E a agricultura tem essa força, né? Tem essa esperança sempre, não, o ano que vem vai ser melhor. Então, é uma classe de gente que tem assim uma persistência muito grande naquilo que fazem, que fazem com muito amor, sabe?
Perfeito, então, deputado Moacir Sopelsa, do MDB, grato pela gentileza da entrevista aqui com a Cruz de Malta FM, uma excelente terça-feira para o senhor.
Muito obrigado, Eduardo. Um forte abraço para você também e para todos os ouvintes, viu? Estou sempre à disposição.